queridos. Que tremendo, glória a Deus, algumas mãos levantadas. O nosso Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Você pode dizer glória a Deus? O nosso Jesus continua a curar, continua a transformar vidas. Olha que testemunho maravilhoso nós escutamos aqui. Jesus transformando uma casa, restaurando um lar. Esse é o Jesus que nós servimos. Um Jesus que ama famílias. Um Jesus que luta pelas nossas famílias. Amém? E nós estamos agora no ano para sermos duplamente abençoados. Quem que está tomando posse dessa palavra? Fala, eu terei um ano de duplas bênçãos. Em todas as áreas, em todos os níveis. Amém? Glória a Deus. E hoje, eu quero ministrar uma palavra ao seu coração. Eu já comecei a ministrar essa palavra pela manhã, no domingo pela manhã. Hoje cedo estive aqui ministrando. E eu quero dar continuidade ao que o Senhor tem ministrado ao meu coração sobre a vida de um grande homem de Deus que tem muito a nos ensinar nessa noite. Já começamos pela manhã aprendendo um pouco sobre ele e agora vamos dar continuidade. Você que não assistiu, assista pelo YouTube a palavra dessa manhã, porque hoje é a continuidade da palavra que eu comecei pela manhã. Mas hoje eu quero ministrar nessa noite três segredos para uma vida acima da média. Ah, queridos, Deus te chamou para uma vida extraordinária. Vocês sabem que eu gosto muito de usar a palavra extraordinário. Por quê? Porque é uma vida extra ao comum, extra ao normal, extra à mediocridade. Tem muitas pessoas que acham que é apenas nascer, comer e morrer, tá bom. Mas hoje Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, há muito mais. Você pode repetir comigo, fala, há muito mais. Deus nos chamou para uma vida acima da média. Deus chamou você para uma vida acima da média. Quem toma posse, diga glória a Deus. Deus te chamou para uma vida extraordinária. Querido, a vida comum, a vida normal é para o teu vizinho que não quer conhecer Jesus. A vida normal é para aquele teu parente que não está nem aí com Deus. Deus chamou cada um de nós para vivermos uma vida acima da média. Ok? E hoje nós vamos conhecer a história de um homem que ele viveu toda a sua vida acima da média. Vamos lá, eu quero falar sobre Daniel. Abra a sua Bíblia em Daniel capítulo 1, no versículo 20, Deus falou muito ao meu coração quando chegou nesse texto, e eu comecei a ser muito ministrada a respeito desse texto. Daniel 1:20, sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observavam que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores do seu reino. Olha para quem está do teu lado e fala 10 vezes mais. Fala, há uma unção nessa noite que será liberado de 10 vezes mais. Queridos, quando eu fui e comecei a estudar esse texto, e nós estamos no 2 vezes mais abençoados, o Espírito Santo falou algo que eu falei, uau, tu és tremendo, Espírito Santo. Ele falou, não limite o meu poder. Ah, queridos, você não entendeu, não limita o que Deus quer fazer nesse ano de 2024. Há muito mais. Há muito mais. Eu quero só fazer um resumo da vida de Daniel para que você possa entender um pouquinho onde nós queremos chegar ao final dessa ministração. Mas Daniel, Ele era um jovem entre seus 13 a 16 anos, ele era da nobreza, da realeza, porque se você ler todo o capítulo 1, quero convidar você a ler depois quando terminar o culto, porque é muitos versículos, mas que você possa estar lendo e refletindo essa semana sobre a vida de Daniel. Mas você vê desde o início que Daniel, ele era um jovem de 13 a 16 anos, que morava com seus pais, era de uma família nobre. E acontece que a Babilônia veio e conquista toda Jerusalém. Com essa conquista, eles levaram alguns presos, alguns jovens de família nobre para ir morar na Babilônia. Daniel estava entre esses jovens, que foi tirado da sua família de uma maneira muito terrível, de uma maneira que ele não estava esperando, mas ele foi tirado da sua casa e foi enviado para outro país, outra cultura, outra língua, outra circunstância, outra realidade. Esse jovem, ele tinha tudo para ser revoltado. Você já imaginou com 13, 14, 15 anos, você ser tirado de uma maneira ríspida dos seus pais? Você com 13, 14 anos, ainda em formação do seu caráter, da sua personalidade, e vem esse trauma na sua vida de ser separado. E assim foi o histórico de Daniel. Ele tinha tudo para ser um homem, um jovem revoltado, uma pessoa crítica, que poderia só falar mal, só criticar, só fofocar, se encher o seu coração de amargura. Mas esse jovem, cheio da presença de Deus, ele toma atitudes tão maduras para a idade dele. E a gente vai acompanhar no decorrer que esse jovem, um jovem que foi tirado do seu país, que estava ali em outro país, mas ele começa a ser levantado com grande autoridade. E a gente começa a perceber que não importa as circunstâncias, viver acima da média é uma decisão pessoal. Fala, viver acima da média é uma decisão pessoal. Se você ficar colocando realmente limitações, colocando desculpas para você viver sua vida, ai, eu não consigo isso por causa disso, ai, meu pai e minha mãe, ai, mas eu não tenho oportunidades, ai, a sociedade, ai, foi aquele relacionamento, ai, Daniel, ele tinha tudo para ser um mimimi, ele tinha tudo para dar desculpa, mas ele decidiu viver acima da média. Hoje o Senhor Jesus te trouxe aqui para você tomar essa decisão na sua vida, de realmente se posicionar para viver uma vida acima da média. Quem é que topa nessa noite descobrir esses três segredos para viver uma vida acima da média? Quando eu vejo a vida de Daniel, eu sou muito confrontada por ele. Eu falo, uau, porque queridos, a Bíblia, elas são os princípios, aqui está os princípios para você viver hoje. Hoje, se a história de Daniel está aqui, é para tirarmos todos os princípios e vivermos esses princípios na nossa caminhada. Ai, queridos, eu aprendo muito com esse grande profeta. Ele me ensina que não importa as adversidades, importa a minha decisão através de Cristo Jesus. Ele me ensina que uma vida com fé, uma vida vivendo a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus, eu serei mais que vencedor em Cristo Jesus, que não importa as adversidades, o que importa é a decisão em Cristo Jesus que vai me fazer ter uma vida acima da média. O Senhor está chamando cada um de vocês nessa noite, nós como igreja, a vivermos uma vida acima da média. Chegou o tempo, queridos, de vivermos duplas bênçãos sobre nós. E hoje nós veremos três segredos desse homem, três segredos desse jovem rapaz, que teve uma mudança totalmente radical na sua vida, mas que mesmo diante das circunstâncias do dia mau, o dia mau chegou na vida desse jovem, mas mesmo diante do dia mau, ele era convicto em Jesus, ele tinha uma experiência com Deus, ele tinha os seus valores, seus pais tinham realmente gerado nele os princípios da Torá, da palavra de Deus, e esse menino nunca se corrompeu, muito pelo contrário, ele viveu uma vida tão acima da média, que aonde ele chegava, ele influenciava. A gente vai vendo o crescimento desse jovem até se tornar um grande homem. Em Daniel capítulo 6, fala que ele se tornou um dos ministros. Ele cuidava de 40 províncias. Ele era o responsável sobre 40 províncias. De 120, havia apenas 3 homens responsáveis pelas províncias. E ele, um homem que não era da Babilônia, um homem que veio de Israel, um homem que foi crescendo em Deus, que foi obediente à palavra de Deus, e Deus foi o exaltando, Deus foi abençoando ele, Deus foi cuidando dele, Deus foi colocando ele em altas posições. E eu quero profetizar, queridos, que em nome de Jesus, esse será o ano que você vai romper no teu emprego, esse será o ano que você vai romper na tua empresa, esse será o ano que você vai romper no seu ministério. Você crescerá, você multiplicará. Esse é o ano que você vai viver acima da média. O que aconteceu na vida de Daniel vai acontecer na sua vida. E nós vamos ver os 3 segredos da vida dele. Vamos lá, o primeiro segredo, por favor. Ele foi provado para ser aprovado. A Bíblia diz em 2 Timóteo: procura-te apresentar como obreiro aprovado. Sabe o que traz um grande ensinamento esse texto? Que para sermos aprovados, precisamos passar por provas. Ah, queridos, para você ser aprovado, você vai precisar passar por provas. A minha questão e a minha pergunta ao teu coração não é você passar por provas, porque isso todos nós passaremos. A minha pergunta e o meu questionamento para você é se você vai ser aprovado ou não. Porque ser reprovado é terrivelmente triste. Nós vemos um homem, Judas, no Novo Testamento, que ele decidiu não ser aprovado. Ele decidiu pela infidelidade, ele decidiu pela traição, ele decidiu e pelo caminho contrário ao que era certo. E ele, no final da sua história, foi reprovado. Quantas pessoas, queridos, diante das provações, são reprovadas. Hoje o Senhor Jesus te trouxe aqui para que você entenda que as provas virão. Provas virão. Jesus mesmo falou, queridos, que nós passaríamos por diversas provações, por diversas aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Há uma promessa para aqueles que decidem ser fiéis. A questão maior desse primeiro segredo não é a provação, mas é a aprovação. Hoje, nesse domingo, nessa noite, você precisa decidir que diante das provas, você será aprovado. Quando o dia mau chegar, a enfermidade chegar, a luta financeira chegar, a luta familiar chegar, você vai falar, aqui não, eu decidi ser aprovado. Eu decidi ser aprovada e eu vou permanecer fiel, e eu vou permanecer constante. Vocês sabem que eu sou apaixonada por historinha, e hoje de manhã eu contei e vou contar de novo. Havia um homem que amava o seu cavalo. E aquele cavalo, um dia passeando pela chácara, caiu num poço muito antigo. Aquele poço não tinha mais como salvar aquele cavalo. Os empregados chegaram para o patrão e falaram: patrão, aconteceu algo terrível. Infelizmente o teu cavalo caiu no poço. Não tem como salvá-lo. E é muito caro tirar ele de lá. Vale a pena matá-lo. O patrão tentou, pensou em outras possibilidades, viu que não tinha possibilidade alguma, falou: então eu vou lá e vou me despedir desse grande amigo que eu tive. E ele foi lá com muito apegado ao seu cavalo, se despediu do seu cavalo, chorou próximo ao poço pelo seu cavalo, e eles decidiram enterrar aquele cavalo vivo. Seria a maneira mais em conta, mais correta de fazer, para que ele morresse logo. E eles começaram a jogar terra sobre aquele cavalo, mas algo inusitado aconteceu. Aquele cavalo, quanto mais recebia aquela terra, mais ele chacoalhava. E quando ele chacoalhava, a terra ia para trás dele, ia para o chão, e ia crescendo a terra, e quanto mais terra vinha, mais ele chacoalhava, até que ele chegou no nível da terra, e ele pôde sair vivo. Olha para quem está do teu lado, fala, você vai chacoalhar. Não, vai lá e chacoalhe, nada de ficar parado. Vamos lá, chacoalha aí. Fala assim, esse ano você vai chacoalhar. Não importa as adversidades que você vai enfrentar, você decidiu nessa noite chacoalhar. Vai vir as lutas, chacoalha. Porque você vai se fortalecendo, você vai crescendo, você vai romper e você vai ser aprovado. Queridos, nós estamos falando de um jovem que passou por todas as provações. Por favor, vamos relembrar algumas provações que Daniel passou. Ele foi separado da sua família. Desde pequeno teve que deixar sua mãe, teve que deixar seu pai, quem sabe tinha irmãos, quem sabe tinha sobrinhos, havia vínculo de amor. Ele passou pela provação e saiu. Mas nós também vemos outra prova na vida dele, um país diferente, uma linguagem diferente, uma cultura diferente, e ele foi chacoalhando. E ele foi chacoalhando e foi vencendo o dia mau. Alimentação. Para quem conhece um pouco sobre a história do povo de Israel, os judeus, eles são extremamente tradicionais com a alimentação. Graças a Deus nós temos as nossas caravanas que vão para Israel. Quem já foi para Israel? Diga glória a Deus. Opa, não tem problema. Diga glória a Deus. E agora em setembro nós estamos querendo fazer as 7 igrejas do Apocalipse. Quem tiver interesse, conversa comigo no final do culto. Mas o que é interessante, que pela manhã nós vemos a cultura deles muito forte. É um país, é um povo que tem a cultura extremamente forte sobre eles. Aonde eles estão? Chega sexta-feira, eles fazem o Shabat. Aonde eles estão? Eles não comem carnes impuras. E é interessante que no hotel pela manhã, nós vemos um café de manhã até diferenciado, com alguns tipos de comidas diferenciadas, porque faz parte da alimentação deles. E Daniel, ele foi provado até nisso, até em relação à sua alimentação, mas ele decidiu não se corromper. Ele decidiu não perder a sua essência, perder o seu caráter, perder os seus valores. Nessa manhã eu estava ministrando sobre a identidade, que Daniel, ele não se corrompeu, ele não perdeu a sua identidade. Veio as lutas, veio o dia mau, mas ele chacoalhava, mas ele não perdeu a sua essência em Cristo Jesus. Deus está chamando cada um de nós para sermos a diferença, fazermos a diferença. E eu até lembrei que essa semana, esse mês de janeiro, estávamos na praia. E aconteceu algo que alegrou muito meu coração como mãe. Nós estávamos jogando um jogo chamado Perfil, né, Aninha? E aí, gente, aconteceu que estávamos numa roda brincando e jogando Perfil. E o Rafael, o meu filho mais novo, de 10 anos... Gente, na hora era uma coisa assim muito diferente, era sobre um animal. E eram umas perguntas que ninguém sabia a resposta, né, Aninha? De repente, o Rafael, na primeira jogada dele, hipopótamo! E gente, ele acertou, ele tem 10 anos. Nós estávamos lá com pessoas tudo mais velhas, e ele acertou. E nós, uau, Rafa, você acertou o jogo. Como que você sabia que era hipopótamo? Todos nós ficamos assim, bobos, né? Dele tão pequenininho, todos mais velhos, não sabia qual era o animal. E ele de primeira. Gente, passou uma rodada, esse piá começou a chorar. E ele, eu preciso confessar. Eu vi a carta. E aí eu na hora, né? Eu falei, ai Jesus amado, eu preciso dar agora como mãe, incentivar ele pelo caráter dele. Aí eu levantei da mesa e comecei a aplaudir. Eu falei, gente, vamos aplaudir o Rafa. Ele tem um caráter de Cristo. Vamos lá. E começamos a aplaudir. E ele chorando. Eu vi a carta. Mas o mais interessante diante disso é que fomos chamados para fazer a diferença. Fomos chamados para ter o caráter de Cristo. Não importa se de repente você se desliza, você comete alguns erros nessa caminhada, faz coisas que você não gostaria de fazer. Mas a questão mais linda de tudo é você ter a hombridade de levantar a tua cara e falar: eu errei, mas eu não vou desistir. Eu vou continuar. Chacoalha, chacoalha, mas não desista. Chacoalha, mas não desista. Chacoalha aí do teu lugar, vai lá, chacoalha. Fala assim: chacoalho, mas não desisto. Eu chacoalho, mas não desisto. Eu chacoalho, mas não desisto. Se o dia mal chegar, se as provações vierem sobre a sua vida, decida pela integridade. Nós vemos um Daniel que ele decide em todos os momentos não se corromper. Ele decide em todos os momentos fazer o que é certo, mesmo que custe a sua vida na cova dos leões. O rei havia dado um decreto que não poderia orar para nenhum deus a não ser a estátua dele. Ah, queridos, Daniel decidiu não se corromper, nem na alimentação, nem na cultura, nem no país diferente, nem linguagem, nem na filha, muito menos na sua vida. Porque para Daniel, o que era mais importante era a presença de Deus. Sabe, queridos, você pode perder tudo, só não perca a presença de Deus. A maior lição que eu aprendo com Daniel: eu prefiro a morte do que pecar contra o meu Deus. Hoje o Senhor Jesus te trouxe aqui para você viver duplas bênçãos. Você tem que ter atitudes de Deus na tua vida, de caráter de Cristo na sua vida. Para você ser aprovado, você precisa passar por provações. Provação da fidelidade no teu casamento, provação da fidelidade no teu ministério, com o teu líder, com os teus discípulos, provação da integridade, da verdade. Como eu vi, eu falei aqui da história do Rafinha, que não importa o que aconteceu, importa é ter a hombridade de falar: eu errei, mas eu estou me chacoalhando para crescer em Deus. Não importa se um dia você cair, o mais importante é fazer como a Bíblia diz: aqueles que confessam e deixam, alcançam misericórdia. Provérbios 28, 13. Quem confessa e deixa. Fala para quem está do teu lado: aprenda a confessar a tentação, para não confessar pecado. Nós precisamos aprender a conversar mais, a falar mais, abrir o nosso coração das nossas lutas, a ligar para o nosso líder e pedir oração, a ligar para os nossos pastores e falar: eu preciso de uma oração, eu não estou suportando, eu estou chacoalhando, mas está difícil, a terra está me engolindo. Hoje o Senhor Jesus te trouxe aqui para você entender, queridos, que Ele te chamou para você ser um homem e uma mulher acima da média. E para ser acima da média, as provações que você enfrentar, você precisa ser aprovado, você precisa vencer. E muitas vezes nós vencemos as provações, é como no caso do Rafa: fez algo errado, mas confessou. Que a gente possa aprender com essas crianças, né? Tão lindas. Vamos para o próximo, por favor. Uma das palavras que nós precisamos aprender nesse momento que nós estamos vivendo é ressignificar. Eu aprendo muito com Daniel sobre ressignificação. Daniel, ele poderia ser amargurado, ele poderia ser um homem cheio de amarguras. Eu até falei, queridos, que no Dia das Mulheres nós teremos a celebração das mulheres extraordinárias, e o Senhor já me deu o texto, já me deu a palavra. Sabe o que vai ser? Amarguradas não, eu vou amar curada. Quem aqui decide nessa noite amar curado? Deixar a amargura de lado e viver amar, amar através da sua cura. Sabe o que eu aprendo com Daniel? Que ele tinha tudo para ser amargurado, ele tinha tudo para ser um homem: não, eu vou mostrar, eu quero ver, eles vão me pagar por ter me tirado dos meus pais, que ódio, que raiva. Mas ele decide ressignificar toda aquela perda na vida dele, todo aquele luto, toda aquela tristeza, ele ressignifica para viver uma vida que agrade o coração de Deus. Um dos maiores segredos de Daniel é que ele não foi vingativo. Ele foi um homem que decidiu amar curado. Que possamos realmente ressignificar. O que é ressignificar? Ressignificar é você trazer um novo sentido para aquilo que te magoou, aquilo que tem uma dor dentro de você. Você traz um novo sentido, ok? Isso é ressignificar. Daniel, ele ressignificou quando ele deu o seu melhor para o país que fez o maior mal para ele. Ele ressignificou quando ele decidiu fazer o seu melhor, dar o seu melhor para um país que foi aonde ele teve as maiores marcas de tristeza e decepção. Aonde você precisa ressignificar a tua história? Estamos aprendendo com Daniel que ele trouxe muitas ressignificações, e isso fez ele ser um homem acima da média. Vamos agora para o segundo segredo que eu vejo na vida de Daniel, que eu quero compartilhar. Faça sempre algo a mais. Fala assim: faça sempre algo a mais. Por exemplo, no versículo, no capítulo 1, lá no versículo 8, ele chega para os homens, os oficiais que tinham chamado ele, que estavam treinando ele, e ele decide fazer algo a mais. Ele fala assim: façamos uma experiência. Eu não quero comer as comidas que o rei está desejando, está dando. Eu quero fazer algo diferente. Eu quero comer como o meu país come. Eu quero viver conforme o meu padrão. Sabe, aí a gente aprende um outro princípio que eu falei pela manhã e quero trazer para você nessa noite. Que com Daniel eu aprendo o que é ser um peregrino. Você sabia que você é um peregrino aqui na terra? Fala assim: eu estou na terra, mas eu não pertenço à terra. Fala: eu estou no mundo, mas eu não pertenço a esse mundo. Daniel me ensina que eu estou em um lugar, mas eu não pertenço àquele lugar. Por isso que eu não vivo conforme os padrões desse lugar. Daniel decidiu fazer algo diferente. Daniel decidiu fazer a obediência valer a pena. Daniel, ele pega e fala assim: eu não quero viver conforme o padrão desse mundo. Eu quero viver conforme o que eu creio, conforme o que eu aprendi através do meu Deus. E ele faz um jejum específico. E a Bíblia fala que ao final desse jejum, eles eram mais fortes, mais inteligentes e mais capazes que todos os demais jovens. Apenas 4 jovens tomaram a decisão de fazer algo diferente. 4 jovens que no livro de 12 capítulos de Daniel, nós vamos vendo e conhecendo a história da fidelidade, da postura cristã, de uma determinação que esses jovens tiveram, e eles viveram o que ninguém mais viveu. Você já conheceu a história de alguém que foi lançado numa fornalha e não morreu? Só viveu isso quem fez algo a mais. Você conhece a história de algum homem que foi lançado aos leões e não foi morto? Só viveu quem faz algo a mais. Hoje o Senhor Jesus te trouxe aqui para você entender esse segredo. Pare de ter uma vida comum. Pare de ter uma vida normal. Fala: Deus não me chamou para uma vida normal. Deus não te chamou para um casamento normal. Gente, os teus dias dentro do relacionamento a dois tem que ser maravilhosos. Gente, é noites de glória. Lá em casa, glória a Deus. É abençoada, é noites de glória. Dias de glória. A questão maior é: você precisa ter um casamento além do normal. Casais, expressem seu amor um pelo outro. Faça algo a mais um pelo outro. Que tal nesse ano de 2024 vocês fazerem muito mais jantares românticos? Que tal? Olha lá, já gostei do Zu aí, gente. Vamos lá, vamos aumentar essa fogueira. Vamos lá. Que tal esse ano, marido, você agradar essa mulher maravilhosa que está aí do teu lado? Olha que pedaço de bom caminho. Olha que gata, gente. Olha aí tua esposa, por favor. Olha a tua esposa. Isso, até acenda a luz. Glória a Deus. Olha essa esposa e fala: uau, que pedacinho do bom caminho. Olha agora para os teus filhos, se eles estão aqui. Que tal esse ano você fazer algo a mais para os teus filhos? Que tal esse ano você ter mais noites de cinema? Que tal esse ano você ter mais mini férias com essas criançadas? Levar algo, fazer uma viagem especial que marque a memória dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens. Papai, se você estiver me assistindo, que tal uma viagem com esses jovens? Né, Kelly? Mas gente, que tal você fazer algo a mais nesse ano de 2024? O Senhor está nos chamando para fazermos algo a mais. E daí, queridos, por favor, passa aí a próxima. Eu lembrei muito de Marcos Pontes. Para quem não lembra, ele foi o nosso ministro da tecnologia no governo passado. E a mãe dele, olha o que falou para ele. Ele falou isso numa frase e a gente achou muito interessante. A gente levou isso para os nossos meninos. E a gente fala muito isso para eles. A mãe do Marcos Pontes, uma mãe que nasceram numa situação bem difícil financeiramente, com poucas oportunidades, ela falava isso diariamente para o filho. O filho chegava, Marcos Pontes, e falava: mãe, eu quero ser astronauta. Diz que ele chegava chorando. E diz que muitos amiguinhos tiraram sarro dele. A mãe dele, muito visionária, falou assim: filho, você pode ser o que quiser, desde que estude, persista, trabalhe e faça mais do que aquilo que esperam de você. Olha onde ele chegou. Hoje ele é o senador de São Paulo. Faça algo a mais. Faça algo a mais. Eu trouxe isso para os nossos filhos, eu e Rodrigo. A gente fez um quadro lá para eles. E a gente escreveu isso: vocês podem ser o que quiser, mas orem, leiam a Bíblia, jejuem, estudem mais, trabalhem mais, façam mais do que aquilo que espera de você. E Deus derramará sabedoria e sensibilidade. Eu quero convidar você a fazer algo a mais. Há um tempo atrás, um jovem chegou para mim e para o Rodrigo e falou: pastores, eu vim aqui agradecer a Deus pelas suas vidas. E a gente, por quê, querido? Trabalhamos muitos anos com os jovens e ele depois veio agradecer. Eu falei: por quê, meu querido? Ele falou: pastora, você sempre nos ensinou a fazer algo a mais, a honrar os princípios, a viver os princípios dentro do trabalho. Eu quero dizer que em um ano de empresa, eu já cresci 3-4 vezes mais do que muitos que estão lá há anos na empresa. Você quer crescer? Você quer romper financeiramente? Você quer crescer dentro da sua casa, como família? Faça algo a mais. Pare de ser limitado, pare de fazer só o que é normal. O que é normal é para uma vida quem não tem Jesus. Nós fomos chamados para uma vida extraordinária, querido. Amém? Faça algo a mais. E aí eu lembro de uma historinha que chega um pai para o seu filho e vê o filho com duas maçãs. Ele olha e fala assim: agora eu vou ver, fazer um teste do altruísmo. Quero ver quanto que o meu filho se preocupa comigo e com a sua família. Ele chegou: filho, papai quer uma maçã, você pode me dar? Mas a atitude daquela criança meio que decepcionou o pai, porque aquela criança pegou uma maçã, mordeu, pegou a outra. Enquanto isso, o pai estava pensando assim: meu Jesus, aonde eu estou errando na criação desse meu filho? Porque ele está aqui, ó, comendo as duas, ao invés de estar me ajudando, dando um pouco para mim. E aquele pai se encheu de tristeza pela atitude do seu filho. Mas a resposta daquela criança foi algo extraordinário. Aquela criança, após morder as duas maçãs, olhou para o seu pai com toda a delicadeza, com o coração mais puro do mundo, e falou: papai, essa aqui é a mais docinha, eu quero dar para você. Que esse ano de 2024, nós venhamos separar e dar o mais doce dos nossos comportamentos para quem está do nosso lado. Que esse ano de 2024 você possa dar o teu melhor para a tua casa. Que você possa dar o teu melhor no teu ministério. Que você não seja um líder normal. Tem aqui os líderes? Cadê os líderes de célula? Somos em 1.001 líderes de células. Que nesse ano nós possamos dar o nosso melhor para nossos discípulos. Que esse ano nós venhamos recebê-lo com a porta, com o coração muito mais alegre, com um sorriso nos lábios, com um abraço apertado. Que esse ano nós possamos fazer o nosso melhor como líderes, multiplicar mais, crescer mais. Dê o seu melhor esse ano. E o terceiro princípio, quem aqui já lembra? Lembra do primeiro princípio? Qual é o primeiro? Hã? Ser aprovado diante das provas. E a segunda? Faça o seu melhor. E a terceira lição, terceiro segredo de Daniel, que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Deus precisa ser a nossa prioridade. A maior lição do livro de Daniel, desse profeta extraordinário, é que ele colocava Deus em primeiro lugar. Sabe, queridos, eu fui estudando muito o livro de Daniel, e foi tão interessante que começa contando a história do rei Joaquim. Rei Joaquim era o rei de Judá na época que aconteceu que os babilônios veio e destruíram a cidade. A Bíblia diz que rei Joaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor. E eu comecei a estudar um pouquinho sobre esse personagem. E eu fiquei assim, uau, meu Deus, quantas lições que eu aprendo, porque eu aprendo com os erros do outro. Eu posso aprender com os erros de alguém. E com ele eu aprendi com os erros daquele rei. Aquele rei, quando o profeta Jeremias chegou com um papiro, escrevendo, dando o recado de Deus para ele, que o recado de Deus era para ele se consertar e voltar às práticas que Deus queria que ele voltasse. Sabe o que aquele rei fez? O rei pegou aquele papiro e tacou no fogo, rejeitando a palavra de Deus. E olha o que aconteceu. No seu reinado, ele foi humilhado. No seu reinado, Israel foi destruída. Toda Jerusalém foi destruída. O templo destruído, tudo destruído. Porque um homem não obedeceu a palavra de Deus. Mas eu vejo ao mesmo tempo no livro de Daniel, terminando a história de um grande homem de Deus, que decidiu ser fiel, que decidiu não viver como viviam os homens daquele mundo, que decidiu fazer a diferença, um homem que decidiu fazer um experimento, fez algo a mais, fez um jejum, se consagrou mais, decidiu não se corromper, mas viver o ensinamento de Deus. E nós vemos um homem que Deus foi o elevando, e ele se tornou a maior influência, apenas ele estava abaixo do rei, no seu tempo. Sabe, queridos, eu creio. Eu e Rodrigo temos orado para que Deus derrame uma prosperidade inigualável, uma capacidade realmente administrativa sobre você, para que você venha crescer, para você prosperar. Nós temos uma escola para construir, gente. Vocês perderam a bênção. Nós temos uma escola para construir, nós estamos orando pela tua prosperidade. E o que me chama a atenção é a diferença de Daniel, naquele versículo que a gente começou. Um homem que tinha tudo para ser traumatizado, mimimi, revoltado, decide obedecer a Deus, viver os princípios de Deus, e Deus começa a o elevar. E no começo, no capítulo 1, no versículo 20, nós já vemos um homem que ele foi considerado 10 vezes mais, 10 vezes melhor do que qualquer um, porque a capacidade intelectual, a capacidade de sabedoria, Deus derramou sobre a vida de Daniel e seus 3 amigos. Eles viveram um padrão acima da média. Enquanto a maioria estava ali na média, fazendo o que era normal, o que era natural, ele decide obedecer a palavra de Deus. Enquanto todos estavam ali decidindo fazer, ah, eu quero ir pela modinha, ah, deixa eu ir na modinha, o que tiver no Instagram eu vou lá. Ah, eu vou fazer esse jejum aqui porque está na moda. Ele decidiu não ir por padrões mundanos, ele decidiu ir por padrões celestiais. Estar acima da média é viver padrões celestiais. O Senhor está te chamando a ter novos comportamentos. Eu quero desafiar você, ao mês de fevereiro, fazermos um jejum de consagração. Daniel, ele decidiu não se contaminar. Daniel decidiu fazer algo a mais. Daniel decidiu priorizar o reino de Deus, e o resultado que esse homem teve foi 10 vezes mais do que ele imaginava. 10 vezes mais de sabedoria, 10 vezes mais de influência, 10 vezes mais em qualquer área. Aonde Daniel chegava, Deus o abençoava, porque ele decidiu não se corromper internamente. O seu caráter, os seus valores, a sua intimidade com Deus. Daniel preferia morrer do que perder a presença de Deus. Daniel entendeu que a presença de Deus é o mais importante na vida do ser humano. É Ele que nos preenche, é Ele que nos completa. Que nesse ano de 2024, você, quem sabe, possa perder tudo, menos a presença de Deus. Decida nessa noite, nesse domingo, que a presença de Deus é o mais importante de tudo na sua vida. A maior lição que eu aprendo com Daniel é que Deus precisa ser o primeiro nas nossas vidas. Deus tem sido o teu primeiro? Ai, pastor, ele é o meu primeiro! Será? Quanto tempo você passa na presença de Deus? E agora eu faço um desafio para você. Entra no teu celular e veja quanto tempo você passa nas mídias sociais com o teu celular ligado. Se ele é a tua prioridade, você tem mais tempo com ele do que na internet. Agora pegou, né? Ai! Mas eu desafio você. Nós queremos ser duplamente abençoados, mas estamos realmente pagando preço para sermos? Ou você quer mais um ano normal? Eu decidi que 2024 será o ano mais extraordinário da minha vida. E você? E você? Você quer ter um ano duplamente abençoado? Saiba que é em Jesus que você tem a resposta. E eu quero terminar contando a história do cachorrinho crente. Acho que todo mundo já viu escutar, mas vai escutar de novo. Havia um cachorrinho crente. E ele, quando ele olha, ele vê um leão. Ele estava perdido na mata, ele se perdeu. Mas ele vê o leão vindo atrás dele. Quando ele olha o leão vindo atrás dele, um leão vindo atrás dele, ele se desespera. E ele começa a orar, Senhor, me dá estratégia, me dá estratégia. E Deus ouve a oração do justo. Quando ele olha, ele vê uns ossos enterrados. Ele desenterra aqueles ossos correndo, e ele começa a lamber aqueles ossos. E quando o leão estava próximo a devorá-lo, ele grita bem alto, falando: que leão gostoso! Ah, se tivesse mais um leão aqui, eu ia comer outro inteiro. O leão freou com tudo, falou: eita, esse cachorro crente é assassino. E freou e saiu correndo. O macaquinho sem vergonha, porque o diabo não pode vir, mas ele manda o secretário, foi atrás do leão, fala: seu leão, você é o rei da floresta, foi enganado por um cachorrinho crente, por favor, seu leão. O leão ficou doido, fala: ah, eu vou comer esse macaquinho, esse cachorrinho, que aí agora. E ele volta correndo. Quando o cachorrinho tentando sair daquele mato, ele olha o leão com o macaquinho em cima dele. Fala: ah, macaquinho sem vergonha! E ele chega correndo e ele começa a orar: Senhor, me dá estratégia, me dá estratégia, me dá uma estratégia! E Deus dá estratégia para ele. Quando o leão estava pronto para devorá-lo, ele levanta e fala: ah, macaquinho sem vergonha! Mandei ele a 30 minutos buscar outro leão para mim, até agora não voltou? Adivinha quem foi morto nessa historinha? Vamos ficar em pé, queridos. O que eu quero trazer ao teu coração é que Jesus tem a estratégia certa para você. A Bíblia fala que aqueles que buscam o encontram. O Senhor Jesus, Ele está aqui. O Senhor Jesus, Ele te ama tanto que um dia Ele deixou o seu trono de glória. Ele veio à terra como homem, morreu no meu lugar, no nosso lugar, para que eu e você tivéssemos a vida e tivéssemos em abundância. O que eu quero trazer ao teu coração é que o Senhor Jesus deseja te abençoar com duplas bênçãos. Jesus deseja que você venha viver o melhor ano da sua vida, que você seja duplamente abençoado. Mas é necessário ter novas atitudes. É necessário hoje, diante das provas, você decidir ser aprovado. É necessário você fazer algo a mais a partir de hoje. E é necessário colocar Deus como tua prioridade. Eu quero saber quem serão os corajosos, os valentes, que no mês de fevereiro farão algo a mais pelo Senhor. Levante sua mão, você que vai realmente fazer um jejum, tira uma refeição, ao invés de tomar um café, tira aquele tempo para orar, para ler a Bíblia, para se dedicar mais, tira um tempo de consagração maior. Mas além de levantar a mão, eu quero que você venha ao altar. Eu, todo término de culto, eu vou convidar você a vir ao altar. Porque o altar, queridos, é o lugar da renúncia. O altar é lugar dos votos. O altar é lugar dos sacrifícios. Altar é o lugar que a gente deixa o nosso eu lá embaixo, para fazer a vontade de Deus. O altar é o lugar que você fala: Senhor, não sou mais eu. O Senhor é que vive em mim. O altar é o lugar de você fazer votos com o Senhor, de dizer: Senhor, a partir de hoje eu vou lutar contra a minha carne, a partir de hoje eu vou fazer algo a mais no meu emprego, eu vou me dedicar mais, eu vou me esforçar mais em família, eu vou dar o meu melhor para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos. Venha até a frente, venha e se comprometa na presença do Senhor. Fala: Senhor, eu preciso de Ti. Nessa noite eu me coloco diante do Teu altar, Senhor, e eu quero realmente me entregar. Eu quero fazer desse ano o melhor ano da minha vida, porque hoje eu estou entendendo que o Senhor é a prioridade da minha vida. O Senhor Jesus precisa ser a prioridade. Feche os teus olhos, levante suas mãos e comece a adorar o Senhor. Senhor, é o meu Senhor, é o meu único Salvador. Salvador. Eu preciso de Ti, Senhor Jesus. Eu tomo posse da unção de 10 vezes mais que Daniel viveu no seu tempo. Eu tomo posse na minha vida, sobre a minha inteligência, com 10 vezes mais sabedoria, 10 vezes mais amor na minha casa, crescimento, multiplicação em todas as áreas, em todos os níveis, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem crê, começa a aplaudir ao Senhor e diga: toda honra, toda